Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, olá a todos. Essa maninha terminando aí bem calma. Semana que vem, com feriado nos Estados Unidos e no Brasil, tem tudo para ser mais calma ainda, né, Tomás?
Bom, essa semana a gente observou alguns desenvolvimentos com relação ao Covid na variante Delta. A gente viu os casos tendo subido de uma maneira grandiosa lá no Reino Unido. Reino Unido, lembrando que é um país que está com um processo de vacinação bem avançado, só que tem algumas especificidades dessa variante Delta que levam a crer de que, de alguma forma, após a vacinação da população em duas doses, o Covid passa a ser menos problemático do que anteriormente, né? Então, a gente teve uma alta no número de novos casos. De alguma forma, isso não está resultando em hospitalização. Essa alta, a grande parte dos novos casos foi concentrado em quem não tinha tomado vacina. Ele também, você conseguiu observar reinfecções, infecções em quem já tinha tomado vacina efetivamente, que levou até a algumas fatalidades, principalmente naquela parcela da população mais idosa, que tem mais comorbidade, mas com uma taxa de letalidade muito menor, sem levar ao colapso do sistema de saúde. Então, mostrando que com a variante Delta, que é uma variante nova, que de alguma forma pode tentar escapar das vacinas, da imunização por vacina, não levou ao colapso no sistema hospitalar, que tanto problema traz quando se analisa o Covid. Então é um ponto de preocupação. A gente vai ver o aumento do número de casos daqui em diante nos outros países da Europa, né, essa variante Delta se espalhando ao redor do mundo. Mas para esses locais que estão com processo de vacinação avançada e que tem duas doses, a gente pode dizer que não vai ser o mesmo problema que foi anteriormente o Covid. A gente teve também o dado de non-farm payrolls, né, o número total de contratações mensal nos Estados Unidos, o número bem em linha com esperado pelo mercado, cerca de 850 mil novas contratações. De alguma forma, a gente pode ler o número do payroll como esperado, né, o número total de contratações mensais, e que ainda não é o suficiente para levar a uma necessidade de aceleração por parte do Fed, tanto na parte de tapering ou com relação à antecipação de um potencial aumento de taxa de juros. Então é um número que mostra uma economia muito saudável, muito firme, mas sem trazer aquela urgência de retirada de estímulos. Então acho que foi, de alguma forma, uma parte da interpretação do mercado, né, Portela?
Esse é o número que o mercado está acompanhando de perto, né? Porque o Banco Central Americano, o Fed, é um número que ele vai olhar daqui para frente, né? Todo mundo já botou no cenário que a inflação é transitória, né? O short a gente tem visto. Então, se o emprego começar a acelerar mais rapidamente, isso vai deixar o Fed, né, numa direção aí mais rock nos próximos meses, né? Então, o número hoje veio em linha, né, um pouquinho acima ali do esperado. Acho que precisava de um número aí acima de 1 milhão de novas contratações para fazer preço no mercado. Agora, a surpresa, né, e o que tem impactado no mercado é o comportamento do juro americano, né, que hoje fechou, aí a parte curta fechou aí 6 bips, a parte, né, média e longa fechou mais uns 3 bips, aí você pega o 10 anos americano, fechou 10 vezes na semana, né? E desde quando o Fed, né, mudou um pouco da postura, começou a ficar um pouco mais duro, o juro só fechou. Então a gente tem dois componentes, né, na nossa variação aqui. Acho que tem essa parte da variante Delta, né, o medo, né, que o Tomás mencionou, principalmente na Europa, né, que ainda está para trás na vacinação. Mas quando a gente olha os dados da Inglaterra, os casos estão subindo, mas não tem hospitalização, o que tudo indica que a vacinação serviu, né, e vai servir daqui para frente para transformar um Covid numa gripe, né? Então, da mesma forma que você pega a gripe, se você, né, os casos de morte são muito baixos, é o que deve se concretizar daqui para frente. Um outro fator que tem influenciado o fechamento de juros é a questão técnica de tesouro americano de emissões com a quantidade de compras que os bancos centrais vão fazer, não só o Fed, mas o Banco Central europeu, né, japonês, que acaba transbordando aí por busca, né, de títulos ao redor do mundo. O Tesouro americano não está emitindo esse ano, nesse primeiro semestre. Ele está usando todo o caixa que ele emitiu e acumulou no ano passado. E a partir do mês que vem, né, por causa do limite de endividamento americano, né, vai ter o debt ceiling, né, que eles chamam, eles vão ter que renovar isso e vão ter que voltar a emitir no segundo semestre. Então, no segundo semestre, o total de emissões do Tesouro americano vai ser maior do que a recompra do Banco Central americano, que vai melhorar esse técnico, que vai deixar, acho que, essa taxa voltar a abrir, né? Tem tido aí comportamento muito errático, mas a gente acha que a tendência aí do segundo semestre desses juros americanos abrirem, né, e abrirem forte, tá? Por essa questão técnica que vai facilitar, e também porque os números de emprego americano vão começar a acelerar, né, a partir de agora. Os auxílios estão acabando, né, em vários estados americanos, né, vão aí até setembro, mas em julho já tem uma parte que termina. Tem uma questão também de efeito sazonal que vai impulsionar esses números nos próximos meses. Então já existe uma expectativa que o número de julho vai rodar ali perto de 1,5 milhão, tá? Então a gente tem que ver qual vai ser a reação aí do mercado e dos diretores do Fed, né, a respeito disso. Mas com o número de hoje, acho que o mercado ganha uma tranquilidade aí de um mês, né? Então até sair o próximo número, só no início do mês que vem. Semana que vem é a semana, né, de feriado nos Estados Unidos, segunda-feira. Então é uma semana mais fraca de dados também. E a gente criou um ambiente aí que a gente chama de risk-on, né? Acho que os emergentes performaram muito bem hoje. O dólar voltou a ficar fraco, né? O juro americano aí fechando. O Bolsa Americana, né, o S&P, bateu um recorde de 1997, com a sétima alta seguida de novas máximas históricas hoje. Né, o índice de volatilidade americana aí chegou a bater 14%, um nível bem, bem baixo, o que cria um ambiente, né, positivo para risco. Tá? Então acho que o mercado ganhou aí mais uma janela para performar, o que abre espaço aqui para os ativos brasileiros também. Foi uma semana ruim para o dólar aqui, que desvalorizou 2,30% mais ou menos. Uma questão técnica também, teve uma antecipação de venda de overhead dos bancos ao longo do mês, e para a virada do mês né, teve muita compra aí de gringo na B3, que deixou o mercado com técnico um pouco ruim, por isso que a gente teve uma movimentação ruim. E a bolsa, depois de toda a volatilidade na semana, fechou aí um pouquinho acima aí de alta, mas próximo de um 0 a 0 na semana. E toda a oscilação em Tomás, ele está entrando no Brasil muito em função aí do anúncio da reforma tributária, né, mesma semana, que trouxe aí muita incerteza aí, principalmente né, como é que vai ser a situação das empresas aqui para frente.
Na reforma tributária, a partir do PL que foi enviado pelo governo para o Congresso, o que a gente pode observar que foram os principais fatores a serem criticados, que vão ser debatidos à frente, né? O governo mandou um PL muito provavelmente com aumento de carga de tributos. A gente pode interpretar de duas formas diferentes. A primeira era que a gente precisava do aumento de carga tributária, que a gente vai perder pela decisão do STF com relação ao ICMS, né? Então, o governo vai perder a arrecadação, já perdeu, né, a arrecadação, e isso era uma forma de governo que o Paulo Guedes teria achado de recompor essa perda. Uma segunda hipótese é que o Paulo Guedes já conhece o processo legislativo, sabe que os congressistas gostam de desidratar as propostas, e mandou um PL mais inflado, pra, já sabendo que vai ter desidratação. Né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes já falou que haveria espaço para cortar o IRPJ em 5 pontos de percentagem a mais do que o proposto. Então, foi um projeto de lei que o foco principal é em aumento dos dividendos, o fim da utilização do JCP como forma de reduzir a base tributável. Além disso, um aumento na faixa de isenção do IRPF, que vai ter um custo significativo no projeto, e também uma redução de 5 pontos no IRPJ, que foi considerada baixa, ainda mais quando se leva em consideração o forte aumento na tributação de dividendos. Olhando para a situação política, a gente vê como uma probabilidade razoável de passar na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira tem um bom controle do processo lá dentro da Câmara dos Deputados. Ele está querendo fazer acontecer esse PL, está querendo que passe, quer que seja uma marca dele, uma mudança dos tributos no país. O problema parece ser quando o projeto de lei for levado para o Senado. Né? No Senado, a situação é um pouco mais desafiadora para o governo. Inclusive, nessa semana, a gente viu muito barulho por conta da CPI. Inclusive, hoje, com a PGR abrindo um processo de inquérito para apurar um potencial crime de prevaricação por parte do presidente da República. No Senado, a situação é um pouco mais complexa. E lembrando que o SPL tem que ser aprovado esse ano, porque é para ele ser aprovado esse ano para poder passar a valer no ano que vem. Se deixar para ser aprovado no ano que vem, ano que vem é ano eleitoral, difícil a gente imaginar, e aí fica somente para 2023, com aplicação para 2024. Então é um tempo curto necessário para o SPL andar. A gente acha que anda na Câmara, vai desidratar, né? Então vai ter um menor aumento de tributos do que o SPL enviado pelo governo, mas a gente tem que ficar bem de olho no que vai acontecer no Senado, sobre uma probabilidade ou não dele andar lá, naquela casa legislativa. Então é isso, né? A semana que vem a gente tem IPCA, lá fora a gente tem a ata do FONC e o ISM de serviços, são os dados mais importantes nessa semana que vem, que é uma semana com dois feriados, né? Então mais morta. Então é isso, pessoal. Bom final de semana a todos.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.